Bom dia, Antero. Bom dia, colegas da produção. Bom dia, prezados ouvintes. Hoje iremos comentar sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. O COAF foi criado pela Lei 9.613 de 1998, o qual tem como objetivo principal a prevenção e o combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil e no mundo. O COAF recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para a instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores. É importante destacar que no ano de 2018, o COAF produziu cerca de 400 RIFs, relatórios de informações financeiras, que municiaram a força-tarefa da Lava Jato, nos estados do Paraná e do Rio de Janeiro, auxiliando nas operações Cui Bono, Greenfields e Cadeia Velha, bem como aquelas operações destinadas à supressão da capacidade de pagamento de organizações criminosas que atuam dentro e fora dos presídios. Cabe destacar que a atuação do COAF, junto ao Ministério Público e à Polícia Federal, possibilitou, somente no ano de 2018, o bloqueio judicial de cerca de 36 milhões de reais locados no Brasil e no exterior, relacionados a investigações sobre lavagem de dinheiro e outros crimes. O raciocínio do COAF é claro: se quisermos desbaratar uma cadeia criminosa, temos que usar o princípio "siga o dinheiro". Esse é o postulado de atuação do COAF nos últimos anos. E tere-se, prezado ouvinte, que através do Decreto 9.663 de 2019, publicado no Diário Oficial de 2 de janeiro de 2019, o COAF deixou o Ministério da Fazenda e agora ficará sobre a alçada do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. As alterações previstas no Decreto 9.663 de 2019 estabeleceram que o COAF tem por finalidade, além das já elencadas, disciplinar, aplicar penas administrativas, receber e examinar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro. O COAF irá monitorar todas as transações bancárias suspeitas feitas no Brasil. Essa função será realizada em conjunto com a Polícia Federal e o Departamento de Recuperação de Ativos de Cooperação Jurídica Internacional. Uma novidade é que agora o COAF terá poderes para celebrar acordo de cooperações técnicas e convênios com entes públicos ou entidades privadas relacionadas a investigações de lavagem de dinheiro. Veio à tona, novamente, esse importantíssimo órgão, em atuação recente, na qual se detectou movimentação atípica nas contas do senador eleito Flávio Bolsonaro e de seu assessor parlamentar Fabrício Queiroz, no montante de R$ 1.016.000, referente ao pagamento de um título bancário da Caixa Econômica Federal. Também detectou o COAF que, de 2014 para cá, mais de 7 milhões de reais circularam em ambas as contas. Segundo esse relatório do COAF, a movimentação de Flávio Bolsonaro, muito semelhante à de seu assessor, Fabrício Queiroz, tem os seguintes pontos em comum. Primeiro, os depósitos e saques eram feitos em caixas de autoatendimento dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj. As operações ocorriam em espécie e os valores eram fracionados. Segundo o COAF, não foi possível identificar a autoria dos depósitos, mas que o fato de serem valores fracionados desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai mais além, suspeita da devolução de salários realizada por servidores ligados ao parlamentar. O Ministério Público do Rio pediu ao COAF para ampliar o levantamento sobre os funcionários da Alerge, porque suspeita que eles devolviam parte de seus salários ao parlamentar. Na última semana, porém, a investigação foi suspensa em liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, em pedido de Flávio Bolsonaro, que alegou o foro privilegiado. Em suma, o COAF, como se denota, é um órgão de extrema importância para a fiscalização constitucional das movimentações financeiras, sendo uma importante ferramenta de combate à corrupção e ao crime organizado, valendo suas normas para todos os brasileiros. Colaboraram com a matéria os advogados Pascoal Santulo Neto e Renato Melon.